Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Theo Hayashi. Esse episódio aqui eu vou dar sequência ao episódio anterior. Então, se você é novo aqui, clica lá naquele que acabou de passar. E se você já esteve acompanhando a gente e acompanhou o último, isso aqui vai dar sequência. Então, por sinal, se isso aqui tem sido algo benéfico para você, clica aqui, espalha também para geral, para isso aqui alcançar o máximo de pessoas também, e eu te agradeço de coração. Então, galera, vamos lá. Como sempre, a gente está falando sobre liderança, nós estamos falando aqui sobre cosmovisão bíblica, sobre espiritualidade, falamos sobre saúde no corpo, na alma e no espírito. E também nós falamos sobre o reino de Deus, que é o nosso assunto hoje. Lembrando que a igreja é a embaixada do reino. O reino já existia antes da igreja. E Cristo é o rei desse reino. E eu e você somos embaixadores de Cristo. O que significa que enquanto na terra, nós estamos representando esse reino. E assim como qualquer reino, como qualquer governo, qualquer nação, você tem a sua cultura ligada àquela sociedade. Então, eu quero falar hoje sobre a cultura do reino de Deus. Eu sei que esse tema, ou esse termo, cultura do reino, tem sido usado de uma maneira assim, bem frequente ultimamente. E às vezes eu me questiono se pessoas realmente estão entendendo o que de fato é a cultura do reino. Porque parece ser uma macroideia tão legal que poucos fazem o exercício de falar, então, o que significa de fato a cultura do reino? Porque, lembre, é importante que eu e você, que nos enxergamos como a eclesia, como a igreja, nós, cristãos, precisamos representar o reino, mesmo em meio às sociedades falidas na qual nós vivemos e estamos atualmente. Então, para entendermos o reino, a gente tem que ir lá para o início. Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, olha só o versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Perceba aqui que Deus não está dizendo: homem, domine sobre outro homem. Isso aí não é bíblico. Um homem que oprime outro homem comete um pecado. É o que nós sabemos sobre a escravidão, a opressão, as injustiças que ao longo da história da humanidade nós vemos tão frequentemente, infelizmente. São todos oriundos do pecado. O pecado que entrou no coração do homem. Porque o plano original de Deus foi sempre de que o homem viesse dominar o quê? A criação. Sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que se movem pela terra, encher e subjugar a terra. Esse versículo de Gênesis 1, 28, nós chamamos isso de mandato cultural. E Deus já fez uma criação e agora está criando uma humanidade para justamente fazer mordomia ou administração dessa criação. Então, por que é que eu e você fomos feitos? Por que é que o homem foi criado? Por que é que Deus nos pôs aqui nessa terra? Por que é que você veio? Bom, eu sei porque você veio e eu também sei porque eu vim. Mas a verdade é que existe um sentido um pouco mais, eu diria, fundamental. Nós estamos aqui nessa terra para criar cultura. É isso mesmo. Gênesis 1, 28 tem a ver com criar cultura. E é por isso que nós estamos aqui. Ele põe eu e põe você aqui nesse lugar para criar uma cultura que reflete a nossa adoração a Ele. Para pensar nisso. Quando você está enchendo, quando você está multiplicando, quando você está frutificando, isso aí é uma adoração a Deus. E nós temos que pegar tudo isso aqui que Ele já fez nesse globo terrestre e fazer alguma coisa com isso. Porque Deus nos entrega algo para nós darmos sequência e encher, multiplicar, expandir. Sabe, o que Deus quer é que não apenas o homem coma do jardim, mas que ele venha expandir o jardim. O que Deus quer é que nós viemos criar vinhas, que nós viemos criar música, que nós viemos criar artes, que nós viemos criar dança, sinfonia. Deus quer que nós viemos criar pinturas. e encher a terra com o conhecimento dele. É vontade de Deus que você venha criar uma coisa tão linda que as pessoas venham olhar e falar, uau, isso só pode ter vindo de Deus. E sim, porque a tua inspiração, a tua criatividade veio de Deus. Então quando a gente olha para Gênesis 1:28, eu vejo duas partes para o mandato cultural. Tem uma parte que ele é literal, que é de fato, você tem que multiplicar. É para você casar, é para você ter filho, e você vai criar seus filhos, eles já são feitos à imagem e semelhança de Deus, você vai ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos, e daí eles vão crescer, eles vão casar e ter mais filhos. Então tem essa parte literal do multiplicar, eu diria o multiplicar natural, biológico do homem. Agora, também existe um outro aspecto do mandato cultural que é ter domínio sobre a criação, que nem eu já disse. Não sobre o homem, mas sobre a criação. E isso tem a ver com você fazer boa gestão da criação. Por isso que quando Deus terminou toda a criação, ele fala, isso aqui está bom. E daí ele faz o homem, ele diz, isso aqui está muito bom. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Ele põe o homem depois que ele já preparou a criação. Ele faz a criação antes de fazer o homem. Ele chama a criação de bom e chama o homem de muito bom. E se Deus diz que algo é bom ou muito bom, é porque realmente é bom e muito bom. Não tem nenhuma falha naquilo. Nós estamos falando aqui de Gênesis 1. Nós nem chegamos a Gênesis 3, que é a queda do homem. Estamos ainda aqui numa forma, numa versão do homem que é literalmente impecável. Esse homem está pegando um globo terrestre ou uma criação que ela é impecável. Agora, para pensar nisso, isso aqui que você tem que prestar atenção. Deus entrega ao homem um globo, um mundo que é impecável e incompleto. Perceba isso. É muito bom e ele fala, está incompleto, portanto você vai encha, subjugue, expanda, cresça, frutifique. Agora, o pensamento antibíblico é que o mundo em que nós estamos, ele não é perfeito, ele é imperfeito. E ele não é incompleto, ele está completo. Esse pensamento é um pensamento cujo circuito está fechado. É um pensamento de soma zero. Ao passo que o pensamento bíblico é, existe espaço para você crescer? O pensamento antibíblico é, não existe espaço para você crescer porque o mundo já está completo. Quando Deus fala assim, olha, eu dei um start, eu dei aqui um empurrãozinho, um pontapé inicial, você vai dar sequência ao jardim, não coma apenas do jardim, expanda o jardim. O pensamento antibíblico é, não, você não pode consumir algo que vem do jardim, porque se você consumir algo que vem do jardim, o jardim vai estar em déficit. Pensamento de soma zero. Aqui, quando você começa a entender que sim, as coisas estão perfeitas, e lembre-se, estou falando de Gênesis 1. Lá na frente, Gênesis 3, o homem vai cair, ele vai pecar, infelizmente. Mas em Gênesis 1, o homem está impecável. Aqui desse lado, você tem uma ideia que é antibíblica, que diz que esse mundo, ele já tem defeito. Então como que um mundo com defeito fechado traz esperança para a humanidade? Não traz. E por isso que muito do pensamento marxista esquerdista tem a ver com esse pensamento antibíblico, que acredita que se um outro ganha, eu perco. Porque ele nega o fato que estamos num lugar incompleto com espaço para crescimento. E que debaixo da nova aliança, depois do segundo Adão abrir um caminho e restaurar o que o primeiro Adão perdeu, nós podemos agora continuar expandindo e crescendo e gerando riquezas para a glória de Deus. Então, o mundo no jardim tinha sempre potencial. Ele nos deu o jardim com potencial, em forma de semente. E toda vez que Deus te dá uma promessa, está em forma de semente. Então, só um exemplo, existem muito mais espécies de rosas, sabe? A flor rosa. Tem muito mais tipo de rosa hoje do que tinha antes. Porque você vai crescendo, você vai expandindo, você vai fazendo, então, essa gestão de mandato cultural. Então, quando nós falamos sobre mandato cultural, Nós estamos falando sobre Gênesis 1:28, multiplicação. Não apenas biológica, mas a multiplicação de criar cultura. O que é cultura? É você criar, então, novas tecnologias. É você criar, então, educação. É você criar idiomas, canções. É você criar expressões. É você criar, então, beleza. É você criar, então, educação através da verdade. É você criar, então, bondade. Isso aqui é tudo cultura. Você vai gerar cultura. E ao gerarmos cultura, você gera, então, de acordo com a palavra, uma cultura do reino. Então, Theo, o que de fato é a cultura do reino? De uma maneira bem simplista e talvez bem geral, porque eu tenho que ser bem objetivo por conta do tempo, eu vou dividir a cultura do reino em três categorias. A primeira categoria da cultura do reino é a verdade. O reino de Deus, ele é composto de verdade. E o que seria a verdade? A verdade nada mais é do que a metafísica bíblica. O que seria então a metafísica? É a teoria da realidade. É o entendimento da verdade abstrata. Isso que é a metafísica. Você vai começar a entender o caráter e a natureza das coisas ao teu redor à luz da Bíblia. Isso é verdade. Você vai procurar a resposta do teu ambiente, do teu universo, através das lentes bíblicas. Isso é a busca pela verdade. Então, quando você começa já a declarar a verdade como um combate às mentiras, sabe o que acontece? Você começa a receber resistência. Porque quando você foi salvo por Jesus, e eu também, nós não fomos salvos para vivermos de uma maneira confortável. A salvação implica em nós estarmos no fronte da batalha. Na batalha contra o pai da mentira, que nos ataca com mentiras. E como é que nós contra-atacamos? Com verdades bíblicas. A cultura do reino, ela é composta por esse pilar da verdade, a metafísica bíblica. E quando você fala verdades, diante das mentiras que o mundo ou que o pensamento antibíblico põe para nós, você então pode esperar sofrimento. Você pode esperar resistência, porque você acabou de se tornar a voz profética para o mundo. Para pensar nisso. O profeta, ele fala a verdade. O profeta confronta com a verdade. E se você entende a cultura do reino e o pilar da verdade, isso aí é a metafísica bíblica. Você está interpretando a realidade à luz da Bíblia e isso te fará ser uma voz profética. Esse é o primeiro componente da cultura do reino. O segundo componente da cultura do reino é que o reino é feito de justiça. E uma outra maneira de falarmos justiça é bondade. Eu vou te mostrar porque justiça e bondade, elas estão indo na mesma direção. Porque nós estamos falando aqui de uma ética bíblica. A justiça do reino de Deus contempla a ética bíblica. Porque é a bondade de Deus manifestada ao mundo. Então, quando eu trago justiça para dentro de uma situação de corrupção, quando eu trago a justiça ou a bondade de Deus diante de uma maldade no mundo, entenda uma coisa, aqueles que estão produzindo a corrupção, estão produzindo a maldade, vão, obviamente, ou consequentemente, me resistir. Eles obviamente, vão estar bravos comigo. Eles vão dizer, não, não queremos que você venha combater corrupção. Nós não queremos que você venha combater injustiça. Não combata a maldade. Permita com que nós venhamos perpetuar a maldade, a injustiça e a corrupção. E você fala, não, eu sou do reino de Deus. Eu preciso implementar a cultura do reino no local de trabalho, na minha sociedade, na minha família. Eu vou me levantar pela justiça bíblica ou pela ética bíblica. Então, você começa a ver que pessoas ao teu redor vão direcionar suas iras e seus surtos de violência contra aquele que luta por justiça. E o Sermão do Monte também já falava sobre esse, os bem-aventurados que são perseguidos pela justiça. Agora, terceiro pilar da cultura do reino de Deus é a beleza. É isso mesmo, beleza. Eu estou falando aqui da estética bíblica. Eu estou falando aqui da estética bíblica. É isso mesmo. Nós somos pessoas que fomos criados para fazer coisas belas. É da vontade de Deus que você venha produzir beleza. Beleza na tua casa, beleza no lugar de trabalho, beleza onde você congrega na tua igreja, beleza na sociedade. Você e eu, nós somos chamados para espelhar a beleza de Deus. E sim, a beleza de Deus, ela não é algo abstrato, ela pode ser e deve ser concreto. E eu creio que nós estamos vivendo uma cultura evangélica que é funcional demais, pragmático demais, valorizando muito mais a eficiência e a funcionalidade do que a beleza. Então nós não estamos pensando se, na maneira como nós vivemos o cristianismo, se existe beleza. Nós estamos pensando qual é o custo mais baixo para ter o retorno mais alto. Isso você vê nas nossas construções, isso você vê nos nossos produtos, isso você vê na maneira como nós fazemos os nossos meios de comunicação. E eu creio que nós estamos começando a ver uma mudança, aonde nós vamos ter redimido dentro da igreja evangélica o senso de beleza. Porque se nós formos estudar a história do cristianismo, em outras épocas, o cristianismo ele contemplava muita beleza. Tanto é que hoje, quando você vai turistar na Europa, você vai entrar numa catedral de cristãos, talvez construído pré-reforma protestante, e você vai começar a ficar impressionado com a beleza dos vitrais, da arquitetura gótica, e falar, uau, que coisa linda, sem entender por que as pessoas fizeram daquele jeito. Porque eles entendiam naquela época que parte da cultura do reino tem a ver com a estética bíblica, ou beleza. Infelizmente, nós perdemos isso ao longo dos anos. E eu creio que nós estamos vivendo momentos onde nós, como a nova geração evangélica, e até os que estão vindo abaixo de nós, estão começando a ter o apreço por coisas belas. E quando você começa a entender que existe sim uma teologia de beleza na palavra de Deus, aí então você vê que quando você faz coisas belas, aquilo lá te leva a contemplar o Criador e você se torna aquilo que você contempla. Eu não sei se você já foi para uma praia paradisíaca, ou talvez você foi para uma montanha e você começou a ver os vales ao redor, e você vê a natureza e fala assim, uau, que coisa bela. Você sabe que quem criou aquilo lá foi teu pai. Da mesma maneira, quando pessoas entrarem em contato conosco, como igreja evangélica, que eles venham ver tantas coisas belas, que elas venham entender, uau, quem inspirou ele a fazer isso, quem inspirou ela a fazer isso, foi o pai dele, o pai dela, o nosso Deus Pai. E por isso eu creio que Deus está querendo trazer mais entendimento do que é a cultura do reino. De fato, a cultura do reino, ela contempla a verdade, a metafísica bíblica. Ela contempla a justiça, a ética bíblica. E por final, beleza, a estética bíblica. Fica aqui mais um episódio do podcast Tel Hayashi, falando sobre cultura do reino. E quem sabe no próximo a gente continua falando um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Até mais.